Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. O assunto do programa de hoje é sobre a situação dos moradores de rua, com a professora Emília Estivalet Broid, psicóloga e uma das idealizadoras da pesquisa social participativa da população em situação de rua. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Emília Broid é professora do curso de especialização em Psicossociologia da Juventude e Políticas Públicas da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e professora convidada do Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo. Boa tarde, professora Emília.
Boa tarde a todos.
A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, apresentou em 2015 os resultados do Censo da População em Situação de Rua na cidade de São Paulo, que registrou 15.905 pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Desse total, 8.570 encontravam-se nos serviços de atendimento e 7.355 foram contadas nas ruas e espaços públicos da cidade. A crise econômica do país provocou um aumento da população de rua?
Sim, os fatores são diversos, né? É uma situação multifatorial que impacta nesse número. A gente pode dizer que esse número, inclusive, é maior. Se a gente for contar hoje o número de pessoas que vivem também em ocupações, né? Porque essas ocupações, se forem reapropriadas ou pelo Estado ou pelos proprietários privados, também coloca esse contingente de pessoas na rua, né? Então, esse número pode ser, inclusive, maior do que os 15 mil que a FIP aponta. No momento que a FIP fez o censo, nós trabalhamos também, ao mesmo tempo, paralelamente, com a pesquisa social participativa.
Como surgiu a ideia de realizar uma pesquisa social com moradores de rua?
Bom, essa ideia surgiu desde Porto Alegre. Em Porto Alegre, em 2011, nós executamos o Plano Municipal para a População de Rua da cidade de Porto Alegre e ali conversamos durante a construção do plano com um grupo de moradores de rua. Essa iniciativa, trabalhada aqui em São Paulo junto ao Comitê da População em Situação de Rua, fez com que a Secretaria de Direitos Humanos abraçasse essa ideia e nós pudemos executá-la de uma forma bastante interessante, onde os pesquisadores eram pessoas que moravam nas ruas da cidade de São Paulo.
Qual é o perfil do morador de rua de São Paulo?
Não existe um perfil previamente delimitado, mas uma das situações bastante graves hoje que a gente constatou com a pesquisa, que embora sendo uma pesquisa qualitativa, encontrou alguns números também, a gente tem hoje um grande número de egressos do sistema penal. Então, 40% da população de rua hoje da cidade de São Paulo é egressa do sistema prisional.
A pesquisa com moradores de rua foi realizada por quem? Um grupo de pessoas que trabalharam junto com a senhora, né?
Isso. Ela foi coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos do município de São Paulo e a equipe era composta por psicólogos, psicanalistas e por um grupo de jornalistas também.
Qual foi as principais dificuldades enfrentadas na construção dessa pesquisa?
As dificuldades
porque há o aspecto psicológico e a mobilidade do morador de rua. Um momento ele está aqui, outro está ali. Como é que vocês enfrentaram essa situação?
Então, a primeira questão que seria interessante colocar foi a própria seleção dos pesquisadores, que a gente chamou de pesquisadores sociais, que são os moradores de rua. Durante 10 encontros, a gente difundiu e mapeou difundiu e mapeou os diversos pontos onde moram pessoas na calçada, como a gente diz. E desse grupo de discussão, de mapeamento, participaram ao redor de 300 pessoas em situação de rua. As que foram permanecendo no processo, se identificando com a proposta de ser pesquisadores, no final desses 10 encontros, se tornaram os pesquisadores sociais. Esses pesquisadores tiveram como missão pegar esses pontos identificados por esse contingente e fazer as entrevistas, né? Porque existe uma mobilidade dos moradores de rua, mas também existe um grande contingente que adota determinados pontos na cidade.
A perda da identidade é uma das características presentes no morador de rua. O que motiva um ser humano a viver numa situação como essa?
Inúmeras perdas. A dificuldade de voltar a restabelecer um vínculo com o trabalho, um vínculo afetivo e aguentar a dor psíquica que as frequentes rupturas na vida lhe impuseram. Né? Então, digamos, uma das grandes dificuldades do morador de rua digamos, seria algo do traumático que se atualiza a cada nova relação que ele estabelece.
E também resgatar a sua autoestima.
Sim, sim, sim. Porque uma das coisas que a gente viu muito e que é uma realidade hoje nas ruas de São Paulo são os moradores de rua que perderam a família, o emprego, a esperança, convivendo com os imigrantes que chegam de situações muitas vezes conflitivas e de guerra e que vêm para São Paulo, para o Brasil de uma forma geral, em busca de novas oportunidades. Então, a gente vai encontrar também, entre os moradores de rua, muitas pessoas que vieram de outros países em busca de oportunidade de trabalho.
Professor, nós já falamos das dificuldades, da mobilidade, que é uma característica do morador de rua, e de um outro personagem importante que se integrou, né, a essa população, que são os imigrantes, né?
Então, com uma característica psicológica, digamos assim, bastante diferenciada, porque o imigrante vem de uma situação externa de muito conflito e ele quer fazer de tudo para operar e se fazer na cidade. O morador de rua que vem dessas traumáticas e sucessivas perdas, ele chegou no limite das suas possibilidades. Então, são duas realidades psíquicas muito diferentes e que convivem nas ruas da cidade.
Como foi para o grupo de pesquisadores conseguir a confiança dos moradores de rua?
Eu acho que o desafio maior da pesquisa foi a gente conseguir a confiança dos pesquisadores que eram moradores de rua no trabalho de pesquisa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Porque mesmo durante a pesquisa, alguns que eram usuários de álcool ou de drogas não param com os seus hábitos, porque iniciam um trabalho de pesquisa. Então, como foi, em alguns momentos, de recaída dessas pessoas com relação aos seus vícios e ao consumo, a gente poder resgatar, e nós tínhamos um lema que era um por todos e todos por um, então a gente, quando existia, de alguma forma, uma recaída por parte de algum deles, todo o grupo se mobilizava para reintegrar aquele integrante ao trabalho de pesquisa.
Muito bem. Agora nós vamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. Hoje vou tratar mais uma vez da crise política e de suas consequências jurídicas. Na verdade, vou tentar esclarecer ao ouvinte algumas questões constitucionais relacionadas à apuração de crimes cometidos por autoridades como o presidente da República, senadores, etc. Primeiramente, é importante mencionar que a Constituição fixa uma série de normas de proteção ao exercício do mandato de presidente, de senadores e deputados. Essas proteções, a tão criticada prerrogativa de foro um exemplo, não é da pessoa do presidente ou do deputado, mas da instituição. Veja que a Constituição tenta preservar a estabilidade, a segurança das instituições e a separação de poderes contra eventuais pressões políticas. É que na disputa pelo poder, na política, não é incomum que se venha a fazer uso do aparato judicial ou policial do Estado. Não é certo que assim se faça, mas não é impossível que isso ocorra, há inúmeros exemplos históricos disso. Daí haver normas constitucionais que preservam a estabilidade das instituições democráticas. Não há, ouça-se, imunidade absoluta do presidente ou de parlamentares, mas há normas de proteção que tentam lhes dar maiores garantias justamente em função da importância do mandato que lhes foi conferido pelas urnas. Assim é que a Constituição, em seu artigo 51, estabelece que o presidente da República não pode ser processado senão após a autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. A norma visa assegurar estabilidade no exercício da presidência ou, dito de outra forma, estabilidade na condução da máquina pública. Do mesmo modo, o parágrafo 2º do artigo 53 estabelece que não se pode prender um membro do Congresso Nacional, salvo em flagrante relativo a crime inafiançável. Não é uma prerrogativa do parlamentar para cometer crimes, vejam bem, mas uma salvaguarda ao funcionamento e à estabilidade do Congresso em face de eventuais pressões políticas que utilizem, por qualquer razão, forças policiais ou judiciais. Por fim, vale dizer que a Constituição faz uma diferenciação entre os chamados crimes de responsabilidade e os crimes comuns. Para os crimes de responsabilidade, tais como obstruir a livre atuação do Poder Judiciário ou praticar improbidade administrativa, a Constituição prevê o processo do impeachment, que depende de decisões políticas, tanto da Câmara quanto do Senado. Nos demais crimes, corrupção, lavagem de dinheiro, organizações criminosas, a Constituição prevê a competência do STF para o seu processo. O mesmo ato ou o mesmo conjunto de atos pode determinar a abertura do processo de impeachment no Senado e de crimes comuns no STF. Na crise política, estamos no início desses processos, Joel. O STF abriu inquérito para apurar o envolvimento do presidente de parlamentares em crimes comuns. E o presidente da Câmara já recebeu 14 pedidos de impeachment para analisar. Um abraço aos ouvintes.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, continuamos com a entrevista da professora Emília Broid, falando sobre a situação dos moradores de rua. Como foi para esse grupo de moradores de rua que participaram do projeto viver essa experiência?
Então, acho que foi uma experiência muito transformadora, tanto porque, explicando um pouco a metodologia, o primeiro, nós trabalhávamos durante 5 dias da semana, o primeiro dia eles faziam um grupo terapêutico, porque a gente entendia que para eles conseguirem escutar o outro, eles teriam que ter um espaço para falar de si, então isso era fundamental e estrutural no trabalho. Na terça-feira, eles tinham um grupo onde eles criaram as entrevistas, as perguntas, passando por o nosso crivo, mas muito debatido a forma que ia ser feito esse roteiro. E depois era um lugar onde eles traziam as entrevistas de volta para a elaboração dos resultados. Na quarta e na sexta-feira, eles iam a campo. E na quinta-feira, eles trabalhavam com um grupo de jornalistas. A questão de um lia a entrevista que o outro tinha feito, o que tinha ficado claro. Liam trechos de livros, literatura de cordel, de forma a enriquecer a abordagem da entrevista.
Foi difícil conseguir a confiança deles?
Eu não diria que foi difícil, é um trabalho permanente, né? Digamos, a confiança se deu a cada momento que o trabalho foi se consolidando, né? Então, a consolidação e os resultados do trabalho iam garantindo a relação de confiança, principalmente ao estabelecer que uma pesquisa não é denúncia, que eles iam ver muitas situações aviltantes na rua e que ali eles não tinham que trazer a indignação deles. Ali eles tinham que trazer o resultado da pesquisa. A indignação, a gente ia construir os canais onde ela poderia ser inserida.
E a senhora acredita que ela poderá ser inserida, por exemplo, e se tornar uma política pública com um olhar diferente em relação ao morador de rua?
Eu acredito que sim, porque um dos nossos pesquisadores, que foi um dos nossos pesquisadores, por exemplo, hoje ele é coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Então, um outro é coordenador do Movimento Estadual. Então, acho que a pesquisa, implicar o morador de rua de um trabalho que não é só o trabalho braçal, mas é um trabalho intelectual, resgata a cidadania, resgata a autoestima, porque tem muitos deles, inclusive um dos pesquisadores, um dia que nós fomos pesquisar à noite, ele sentou do lado do morador de rua, começa a conversar, quando a gente vê, ele está falando em francês com um haitiano, né? Então a gente diz, mas você sabe falar francês? Ah, sim, eu fui porque eu vim do Acre, tenho influência da Guiana francesa, então a minha formação também passa por aí. Então tem um mundo que a gente não vê facilmente, não se apresenta facilmente. Nenhum deles chegou dizendo, eu sei falar inglês, eu sei falar francês, mas isso vai se dando, e é isso que eu estou dizendo da relação de confiança, na medida que o trabalho vai crescendo.
A senhora acredita que esse trabalho pode quebrar com o preconceito que a sociedade tem em relação ao morador de rua?
Esse trabalho isolado, não. Esse trabalho é um trabalho, digamos, criativo, inovador, assim como deve haver múltiplos outros. Não tem solução única, resposta única para a abordagem de um problema tão complexo quanto esse.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania.
Na véspera do Dia Mundial Sem Tabaco, marcado todos os anos em 31 de maio, a Organização Mundial da Saúde está fazendo um novo apelo aos governos para que implementem medidas mais fortes de controle. A OMS quer o fim da publicidade de produtos de tabaco, aumento dos impostos sobre as vendas e proibição do fumo em locais de trabalho e em espaços públicos fechados. Os governos coletam por ano 270 bilhões de dólares em impostos sobre os produtos de tabaco, mas pelos cálculos da OMS, esse valor poderia ser 50% maior se cada maço de cigarro fosse 80 centavos de dólar mais caro. Segundo a agência, o fumo mata mais de 7 milhões de pessoas por ano e gera aos governos perdas econômicas de mais de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares devido aos gastos no setor público de saúde e perdas na produtividade. A OMS também avalia pela primeira vez os impactos ambientais. O tabaco contém mais de 7 mil substâncias químicas, incluindo cancerígenos e elementos tóxicos que poluem o meio ambiente. Cerca de 15 bilhões de cigarros são vendidos diariamente e até 10 bilhões de unidades são descartadas no ambiente. A agência afirma que as bitucas de cigarro representam de 30 a 40% de todos os itens coletados em limpezas urbanas e de áreas costeiras. Entre os adultos fumantes, 860 milhões moram em países de rendas baixa ou média. Estudos mostram que entre os mais pobres, os gastos com cigarros chegam a representar 10% do orçamento da família. Da ONU News em Nova York, Lê da Letra.
Continuamos agora com a professora Emília Broid, falando sobre a situação dos moradores de rua. Professora, em relação... Há muita experiência adquirida com essa pesquisa.
Uhum.
E a mulher moradora de rua?
Uhum.
Que histórias e o que saiu no contato com essa personagem?
Em primeiro lugar, eu acho importante salientar que foi difícil a gente ter uma moradora de rua mulher como pesquisadora. Então, já começa por aí.
Porque o número é menor do que dos homens?
O número é menor, elas não aparecem, não tem uma proeminência tão grande, tão significativa.
Quais são as razões? A violência?
A violência tem essa questão um pouco de buscar lugares de proteção, né? Como a gente vê, essa situação da mulher moradora de rua não é desvinculada da situação da mulher na sociedade em geral. Então, tanto a questão que o corpo da mulher fica mais sujeito, né, às violações, a um constrangimento também em relação aos homens, enfim. Então, me parece que esse ainda é uma abordagem que precisa... os próprios moradores de rua, eles, quando eles iam abordar as mulheres, geralmente eles conseguiam encontrar o casal, né? E não a mulher sozinha. Não existe uma mulher sozinha. Ou ela está em família, ou ela está com um companheiro, né? Dificilmente a gente vai ver uma mulher moradora de rua sozinha, a menos que ela tenha um grave distúrbio mental. Mas essa é uma das coisas também que vai se caracterizando, que a gente vai vendo, a constituição de muitas famílias na rua ou casais. E quando um morador de rua ia abordar outro morador de rua que estava com uma mulher, também era uma situação de tensão, né? Então, a gente vê muito se reproduzindo, muitas vezes, as relações sociais.
E essa mulher que participou do projeto, que experiência ela trouxe?
A única participante interessada em ser pesquisadora que nós tivemos, ela estava grávida no momento da seleção, então a gente não contou com ela como pesquisadora, mas como alguém que nos auxiliou muito a pensar essa questão justamente da maternidade, da relação com assistência médica, com pré-natal, na situação de rua.
Com os resultados dessa pesquisa, é possível produzir um outro olhar em relação ao morador de rua?
Acho que tem alguns resultados bastante importantes. Um deles é que toda a política da assistência social é voltada para a reinserção na família. E muitas vezes o lugar da família é o lugar do traumático. Ele quer voltar ou numa outra posição para a família, ou foi da família que ele saiu com um rompimento muito grande. Então, a gente pensa que, por exemplo, a pesquisa apontou para um conceito que a gente vem trabalhando, que é de ancoragem. Muitas vezes, o apoio do morador de rua pode ser o dono do bar, que dá o café para ele todo dia de manhã, mais do que uma irmã ou uma mãe com quem ele rompeu, brigou, se desentendeu. Então, esse conceito de poder pensar as ancoragens do sujeito, como a gente vai ver a relação do morador de rua com o cachorro, com seu animal, é fantástico. Então, muitas vezes o cachorro serve como ancoragem, como um estímulo para um novo dia.
Ou seja, a reinserção não é necessariamente em relação à família.
Isso, mas existem pontos de ancoragem. Que a gente
são vários esses, são como se fosse um cachorro, um amigo, ou uma nova família, né?
Isso, que a gente tem que descobrir, que a gente tem que investir. Um outro resultado, que parece bastante importante, é o excesso que o assistencialismo produz. Quer dizer, quase que criando um moto contínuo que fica difícil para o morador de rua sair de todos os programas sociais que existem, né? Então, como se cria no assistencialismo uma coisa que vai distorcendo a política pública e na qual o cara tem toda a assistência enquanto ele é morador de rua. Se ele melhora e sai dessa condição, ele não tem suporte nenhum, a não ser voltar. Então, ele tem comida, ele tem um local para dormir, se ele frequenta o albergue, se ele frequenta o abrigo. Mas quando ele começa a sair, e isso era apontado por esses pesquisadores, quando eles começam a ver outro, que era um dos dramas do final da pesquisa. Bom, e agora, com todo esse conhecimento, com tudo isso que a gente fez, a gente não aguenta voltar para a situação que a gente estava antes.
Ou seja, ele não se vê ainda um cidadão com direitos, né?
e não tem como acessá-los, né? Se ele tem, enquanto morador de rua, quando ele não é mais morador de rua, ele não tem em nome de que acessar os seus direitos. Ele fica resguardado enquanto ele é morador de rua.
Como sair dessa situação, digamos, de conforto para uma situação de cidadão que tem seus direitos e que deve ser integrado na sociedade?
Acho que, em primeiro lugar, investir na capacidade de pensar do sujeito, né? Investir na capacidade intelectual, investir na capacidade da consolidação dos vínculos na rua.
Muito bem, interrompamos momentaneamente a nossa entrevista, professora, para ouvir uma música escolhida pela senhora, da Nação Zumbi, o Manguetom.
Está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Voltamos com a professora Emília Broit, falando sobre a situação dos moradores de rua. Professora, para finalizar nossa entrevista, que ensinamentos a senhora obteve como pessoa ao ser coordenadora desse projeto?
Foram muitas experiências, né? Então, todas as saídas noturnas, nós acompanhávamos eles nas entrevistas noturnas. Então, de ir para a Praça da Sé às 2 da manhã, ir embaixo do viaduto Bresser às 4 da manhã. E então, a vitalidade com que a pesquisa foi tomada por eles. Quer dizer, quando algo passa a fazer sentido, né, o trabalho passa a fazer sentido na vida do sujeito, como ele pode ressignificar, né, a sua própria inserção no mundo. Então, acho que esse é o resgate de um trabalho que não é um trabalho habitual, que não é um trabalho comum, mas que muitas vezes, para quem sofreu tantas perdas e tem um traumatismo tão acirrado no seu corpo, quer dizer, esse resgate de um trabalho que tem uma outra lógica, que não o cartão ponto, me parece fundamental de ser pensado.
E que ainda existem milhares de criaturas humanas que têm seus direitos básicos negados, né?
Exatamente.
Muito bem. Eu agradeço a presença da professora Emília Broit. O Olhar da Cidadania está acabando, mas não deixe de participar das campanhas Direitos Humanos são Direitos de Todos e Intolerância. Eu sou contra, e você? Do Observatório do Terceiro Setor, pelo Facebook e pelo portal observatoriodoterceirosetor.com.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, basta enviar para o endereço ouvinte@usp.br. A coordenação do programa foi de Joana Ferreira, a edição de Luiz Paulo Meyer e Benedito Oliveira, e produção de Matheus Vasconcelos. Voltaremos na próxima quarta-feira, às 17 horas, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.